Amém. Deus abençoe com todos. Bom dia, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Filipenses, capítulo 3. Amém. Filipenses capítulo 3. Ontem nós falamos daquilo, quem lembra o que foi? Toninho? Hã?
Uma coisa assim, interessante demais que eu guardei, né? Um detalhe interessante que a gente, buscando a Deus, né, nós só vamos encontrar Deus na gente. Não tem como encontrar em cima da árvore, né? E normalmente a gente pensava assim, né? Nós vamos, um dia vamos ver a Deus face a face, vamos estar com Ele, né? E, na verdade, quando a gente encontrar Ele, Ele vai estar em nós, né? E Ele incentiva essa busca, né? Alimenta a fé da gente, Ele galardou aquilo que busca Ele, como foi lido em Hebreus. Ele recompensa, né, quem busca. Então, para alimentar a fé da gente, para alimentar a busca da gente, né, para a gente continuar buscando até encontrar.
Para você, o que que, assim, colaborou ou desanimou?
Não, animou demais. A gente continuar, né? A gente não encontrou, estamos longe ainda, né? Então, continuar buscando, e como foi falado, buscar é procurar, né, investigar minuciosamente, né, procurar saber primeiro o que está procurando, né,
até foi ali. Você acha que você está muito longe, ou você...
Eu acho que estou longe demais.
Você está muito longe?
Muito.
É?
Muito, 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 muito mesmo.
E a secretarinha aí? Acha que você está muito longe, ué? Hã? Mesmo?
Eu acho que sim. Porque, igual você falou, eu tinha uma impressão que, buscando a Deus, eu ia encontrar Deus lá na frente. Mas, igual você falou, quando você vai caminhando, no final de tudo você vai ver Cristo em você. Mas eu vejo muita dificuldade de encontrar isso. Eu me encontro, igual você está perguntando, se encontra longe, eu me encontro. Eu me encontro com dificuldade de buscar a Deus.
Amém. E a Renata? Amém? Traz para cá, Renata não está querendo falar, não. Lá para o Lucas, vamos ver se ele falou. Nós falamos ontem, o que, Lucas? Que buscar Deus, né? A palavra foi nesse sentido. Buscar a Deus, né? A gente não vai parar nunca de buscar Deus. Não? E não vamos encontrar também nunca. Aí eu não sei. Nós não vamos encontrar nunca.
É, até achei interessante, porque até essa semana eu perguntei para a Dani, né? Dani, onde que está Deus? Cadê Ele? Né? Aí ela ainda brincou, falou assim, não, vem aqui, entra aqui dentro, não, você vai achar Ele aqui. Então, assim, vem cá conversar com Ele. Então, eu acredito que essa é a nossa preocupação. Mas eu acredito que nós vamos encontrar. Eu acredito sim que...
Ali como falou o Toninho, e quando nós encontrarmos, quando nós acharmos, a gente tinha assim em mente que foi normalmente o que aconteceu com a igreja primitiva, né? A igreja primitiva foi perdendo Deus, e depois não tinha mais quem buscasse, aí foi necessário colocar as imagens, né? Aí foi colocando as imagens para não ficar totalmente, né, vamos dizer assim, perdidos. Então, a imagem faz com que o fiel, vamos dizer assim, o crente, o religioso, permaneça ali, cuidando das coisas, tal, né, aquele proselitismo, aquele negócio. A imagem ajuda muito as pessoas ficarem ali. Só que para, né, interrompe a busca de Deus. Porque é como se você já tivesse achado. Não, ali é a minha igreja, esse é o meu santo, esse é não sei o quê. Pronto. Você interrompe a busca. Você para de buscar a Deus, acomoda ali e fica ali. O que não é bom. Algum problema está tendo aí, mano? O que foi lá? Mas tem gente lá com ele, né? Tem gente lá com ele. Então, voltando aqui. Então, é isso, fica às vezes a pergunta. Será que nós nunca vamos encontrar Deus? Que hora que você pode, quando é que você pode parar? Né? E aí, Carmen? Saiu daqui ontem animada ou desanimada? Com medo.
Saí daqui com muito medo.
Medo de quê?
Medo do que eu estar buscando não ser Deus. Medo de está correndo à toa, me esforçando sem nem saber o direito. Eu saí com muito medo.
Amém. Celinha, você concorda com ela, Celinha? deu para entender? Entendeu o que ela falou, Rodrigo? Quem quer ajudar, cara? Checa, dá pro checa, checa. Tá doidinho para ajudar. Ele também tá morrendo. Baixou a cabeça aí para não sei o que fala, checa. Ela saiu daqui, em outras palavras, desanimada, com medo de o que está, não sei, aquilo que ela está buscando, com medo de estar fazendo, não é isso, cara, mais ou menos? E ela, na verdade, ela saiu desanimada, ou não? É. Porque se você tivesse saído animada, com ânimo, você sabia... Não, eu estou na direção certa, eu estou no rumo certo, eu vou continuar buscando. Mas ela, pelo que ela está falando aí, ela saiu desmotivada. Para não dizer desanimada, né? Vamos lá.
Assim, eu acho que...
Você saiu animado.
Eu
não
sei.
Tanto.
É, não, mas eu... É igual eu estava aqui pensando, ela estava falando aqui, o senhor falou ontem, a questão da busca e apreensão.
É.
Você vai ali, quando eles vão numa casa, eles vão com o objetivo, ó, busca aquilo para mim, eu preciso, o que é que o senhor falou? Não, lá eles não buscam geladeira, eles não buscam o cachorro, o gato, eles vão ali buscando aquilo que tem uma prova, aquilo que, né, certifica de que aquela pessoa realmente... está cometendo aquele ato. Então, quando a pessoa sai para buscar dessa forma, ele está sabendo. Então, eu acho que é o que a Carmen está falando. A gente precisa, pelo menos, saber para que é que nós...
Pois é, mas o caso dela específico, ontem ela saiu desanimada, triste, tal, etc. Você poderia ajudá-la ou você também saiu assim?
Pai, não, assim, ajudar a Carmen, assim, acho que eu não posso, não. Vou deixar para o senhor mesmo.
Então, dá para ela de novo lá, vamos ver.
Assim, eu não
entendi. De novo. Vai, Carmen, repete. Repete o que você sentiu ao sair da reunião. Eu estou perguntando porque se tiver outra pessoa também, né, na mesma direção, poderia ajudar, eu também, né? Tá? Nós estamos aqui para conversar, né, gente? Ninguém vai ser preso. Nós não estamos, né? Hã? Muito pelo contrário, a intenção é ajudar. Vai lá.
Eu falei que eu saí muito triste ontem, com medo. Porque existe um esforço meu para buscar a Deus. Mas será que o que eu estou buscando está correto? Então eu fiquei com muito medo de correr e morrer na praia.
Deu para entender o que ela está falando? E quem pode ajudá-la? Hã? Quem pode ajudá-la, vamos dizer assim, concordando, às vezes até discordando, mas dando uma solução, né? Vamos dizer assim, eu também, você poderia dizer também assim, eu também saí meio preocupado, tal, etc. Mais ou menos nessa direção. Luiz, então vamos lá, dá para o Luiz.
Na sexta-feira eu estava orando e eu entendi que até hoje eu busquei errado. Assim, eu não posso falar que eu não busco a Deus, mas... E ontem na reunião foi para mim uma resposta, que eu estava buscando, mas até agora eu só aprendi buscar. Assim, agora Eu já aprendi como se não deve buscar a Deus. Eu acho que eu fiz muita coisa errada. E do jeito que eu estava buscando, eu creio que eu não vou encontrar Deus. Mas para mim foi bom, porque sabendo como se não busca, eu não vou errar mais naquelas mesmas coisas.
E aí, Acá?
E aí eu fiquei, e aí eu orei e falei assim para Deus, talvez, eu não sei se vai servir para ela ou para outra pessoa, mas para mim é uma situação que eu senti parecido, porque eu saí também feliz, mas eu estava com a mesma preocupação. E eu falei para Deus: Senhor, então, já que eu estava buscando com alvo errado, agora me ensina então a buscar da maneira certa. Eu não quero mais eu buscar.
Peraí, então para um pouquinho. Eu não sei se vocês entenderam, né? O problema é o seguinte: o Luiz está contando a história dele. Ele não está importando com a carne.
Não, mas eu acho que é a mesma situação.
Ele está contando a história dele. O cheque também fez a pregação dele, né? A carne saiu daqui ontem preocupada. Porque eu estou falando com relação à reunião de ontem.
Uhum.
Ela saiu daqui preocupada, com medo. Já tem algum tempo que ela... E aí parece que a reunião de ontem veio de encontro e ela ficou preocupada, ficou com medo, sem saber se ela estava, que o que ela estava buscando está certo, né? Se ela poderia continuar e morrer na praia, como ela falou. Entendeu? Você pode falar alguma coisa para... Por exemplo, vou dar um exemplo. Não, Carmen, eu também saí preocupado. Eu também fiquei pensando nisso. Né? O outro poderia dizer: não, Carmen, eu saí animado. Porque eu entendi que... Pronto, é só com relação a essa coisinha. Entendeu? Você tem alguma coisa para falar? Não.
Não, o que eu ia falar era isso. Que eu saí também com a mesma preocupação, mas animado por saber que Deus nos responde. Como o senhor falou aqui, se Deus responde você, é porque você está na direção certa.
Então fala para ela.
Fala para ela. Eu vou falar para o senhor como se eu estivesse falando para ela.
Então você fala para ela assim: Carmen.
Carmen.
Né?
Se Deus dá as visões, é porque...
Não.
Ela está no
caminho. Pode, ela estava preocupada ontem daqui. O que ela tinha que fazer? Hã? Ela saiu daqui preocupada, exatamente é isso que nós estamos, foi falado ontem. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Sair procurando Deus. Por exemplo, se eu ficar daqui preocupado, quieto, aí é que eu vou ficar me enrolado mesmo, né? Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou perguntar para Deus. Eu vou falar com Deus. Então, se eu fosse você ontem, nesse caso, o que, que eu ia fazer? Imediatamente eu ia para o meu quarto, eu ia para algum lugar e perguntar para Deus. Se Deus respondesse a minha oração, eu ia ficar tranquilo. Por quê? Porque eu estou, ontem nós falamos, ficar no caminho. Então, se Deus responder a minha oração, é porque eu estou perto, Ele respondeu, Ele ouviu, eu estou perto, eu estou pronto, eu estou no caminho. Então, o segredo ontem foi falando um mistério, esse mistério, né, que é Cristo. Não é assim? Senhor, eis-me aqui. Então ele está perto. Eu estou no caminho. Né? Eu não posso ficar distante quando eu fazer a minha oração, não tem resposta, não tem nada. Aí certamente eu vou estar perdido, eu vou estar longe. Então, quem estiver preocupado, quem estiver imaginando que... É porque é exatamente isso. A religião põe a pessoa, né? Ela pega os paramentos, coloca, pega o terço, pega isso, pega aquilo, pega suas coisinhas, tal, vai para a igreja, mas ela não fala com Deus, ela não fala com Deus. Ela não conversa com Deus. Então, Deus não existe para ela. Deus não existe. Ela vai como boi. Os bois vão um atrás do outro. Ela vai sendo, a pessoa vai sendo levada, passa o tempo da sua vida na terra e ela não encontrou Deus, porque ela não buscou, ela não procurou. Senhor, onde é que o Senhor está? Né? O Senhor está me ouvindo? Né? Se eu quero Deus, eu vou localizar Deus e não vou mais sair de perto dele. O que nós estamos buscando? Deus. Localizou? Localizou? Como que você localizou? Pronto. Eu orei e Deus respondeu. E aí, localizei. O que é que eu vou fazer? Fazer tudo para não sair de perto dele. Fazer tudo para permanecer o mais perto possível, mais junto dele possível. Amém? Eu falei com o senhor às 10 horas da manhã, meio-dia, eu vou falar de novo, porque eu estou com medo. Eu estou com medo de perder. 10 horas, senhor, o senhor está aí, né? Estou. O senhor está aí, está me ouvindo. Estou. 2 horas da tarde. Você está com medo? Tá, as coisas estão confusas? A tribulação está grande? O que, que você vai fazer? De novo. Senhor, não me esquece de mim, não. Senhor, ó, não vai não, não sai não, fica aí. Né? Quanto mais medo, quanto mais tribulação, mais perto eu quero ficar dele. Ou não é assim? Mais perto eu quero ficar dele. E aí, por isso é que às vezes os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, nos afasta de Deus. Por quê? Porque nós vamos mexer com as coisas, vamos contar o gado na fazenda, nós vamos mexer com isso, com aquilo, etc. Não estamos precisando de falar com ele. Está dando tudo certinho, os bichos estão engordando, a conta no banco está arrumada, saúde no peito, né? Para quê? Para que falar com Deus? Aí, de repente, estoura uma coisa. Jesus de Nazaré, de onde tu andas? Aí eu deixei Deus lá, não sei aonde. Eu me afastei de Deus, deixei Deus longe. Amém? Esse é que é o maior problema. Tem coisas que nos afastam de Deus. Tem coisas que nos aproximam de Deus. Amém? Tem coisas que nos afastam de Deus. Mas tem coisas que... Este é o meu filho amado em quem me compraz. Esse é o... Deus achou uma pessoa que ele teve perfeita afinidade. Deus achou uma pessoa que ele era assim com ele. Amém? Pronto. Isso que é buscar a Deus. E isso aqui é perder a Deus. Então você mesmo vai saber. É você mesmo, não sou eu aqui que vou dizer se você está ou não. O que nós fazemos é falar, pregar, ajudar. É isso, se eu estiver buscando a Deus, se Deus estiver respondendo para mim, Ele vai responder para mim e eu vou falar para a igreja. Por causa da minha função no corpo. A igreja é um corpo. Então todo aquele que fala com Deus, todos que estão no corpo, que tem uma igreja que está no corpo, e tem uma igreja que está, entendeu? Todos estão na arca? Não. Não estão todos na arca. Não estão todos na arca. Tem o corpo que é aqui, ó. A igreja, o corpo, aqui são as pessoas, quem estiver aqui está falando com Deus. As pessoas que estiverem aqui, as pessoas que estiverem aqui estão falando com Deus, estão em comunhão com Deus, estão andando com Deus. Mas existe muita gente fora do corpo. No corpo, você tem uma função. Nem que seja barrigada. Mas você tem uma função. No corpo, né? A partir do momento em que você faz parte desse organismo que é a igreja, né? Você não fica inútil, você não fica ocioso. Você participa. É uma engrenagem. Todo o corpo bem ajustado cresce para templo santo de Deus. Todo o corpo bem ajustado. Por isso é que a pessoa, às vezes, ela sai do corpo. Ela pode vir e ficar assistindo o corpo. Todo corpo bem ajustado cresce. Então, a sua, Senhor, e eu? O Senhor, parece que eu não estou servindo para nada, ou então eu não estou participando, eu quero fazer parte do corpo. Então, vem cá, meu filho, entra aqui. Vem cá, ó. Entra aqui, fala comigo. Eu vou arrumar uma coisa para você fazer. A religião é diferente. A religião você não precisa buscar Deus. A religião você não precisa falar com Deus. Você entra, assiste à missa e vai embora. Ou não é assim? Mas a igreja que nós estamos querendo, o povo que nós estamos querendo, a igreja que nós estamos querendo, como que você vai fazer parte desse povo? Hã? A única maneira que é você buscando e achando a Deus. O único jeito de você fazer parte é... Porque o dia que você achar Deus, o corpo, o dia que você achar a cabeça... Bom, você achou também o corpo. Ele tendo falado, onde estiver a carniça, juntarão Deus falou, não tem mistério. Só existe um Deus. Aí, só existe um Deus, só um. Aí o Mateus, né? Mateus está lá no Cucuíto, lá no Paloma. Aí ele começa a buscar Deus. Onde está? Tem um barulho ali, etc. Aí ele acha, ele encontra Deus. O que ele encontrou? Porque aonde está um, está o outro. É isso. Duvido que o dia que você encontrar Deus, você não achou também a igreja. Por isso é que é fácil perder Deus. Porque a coisa mais difícil é ficar no corpo. Por isso é que é fácil. Porque o normal da pessoa é ser individualista. O normal da pessoa é ser individualista. Esse é que é o grande mal. É dela se isolar. Andar em seus próprios caminhos. Porque a pessoa aqui fora, ela não tem que se meter em nada aqui. E outra coisa, também não tem o governo. Não é? Porque às vezes eu estou precisando de pentear, né? Estou precisando de passar um trem no cabelo aqui, a minha mão vai me ajudar. Eu preciso coçar o nariz. Olha, tem uma coisa assim. Não fica sem alguma coisa para fazer. Nós precisamos de uma presença de Deus. Aí junta a mão, o pé, a barriga, o nariz. Nós precisamos, né, de uma presença de Deus. Nós precisamos de fazer isso, nós precisamos de fazer aquilo, etc. É o corpo, é a igreja, é o povo de Deus. Aí vem os problemas, as lutas, as tribulações, que acabam desanimando. E aí a pessoa se afasta. Quando ela se afasta, ela vai perdendo o contato. A oração dela não é mais respondida. Aí ela fica rezando. Deus não respondeu, mas também é problema dele, né? Eu orei. Deus não respondeu, é problema dele. E não deve ser assim. O correto é, Deus tem que responder, bem? Deus tem que responder. Eu pedi, o Senhor não falou nada, o Senhor não respondeu. A oração precisa ser respondida. Deus não deixa a oração sem resposta. Então, o maior sinal de que você está longe, o que é? Então, calma, não precisa ter medo. Fala com Deus, amém? Fala por que você está com medo. Porque às vezes, assim, você vê um menino quando faz as coisas erradas, entende? Menino quando faz as coisas erradas, quando mija na roupa, alguma coisa assim, que ele não quer que ninguém fique sabendo. Então ele, e assim, às vezes o nosso receio pode estar relacionado com alguma coisa, com a coisa, com a culpa que você não está. Pode até não estar errado, mas você você se condena, você às vezes se condena. Pode até não estar errado. Não tem aquele versículo que fala, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que faz. Porque às vezes você mesmo começa. Aí eu vou, não, meu filho, não precisa não mijar na calça, é normal, é coisa normal, paciência, entendeu? Às vezes é um problema. Hã? É um problema normal, não precisa de esconder, não. Vamos lá, vamos tirar a roupa, vamos botar outra e vamos lavar essa e acabou, não é não? Aí a gente fica, às vezes, preocupado, a gente fica com a consciência pesada, e aí isso nos distancia de Deus, porque eu fico sem jeito de falar com Ele, eu fico sem jeito de perguntar, eu fico sem jeito, eu perco a confiança. Amém, João Vitor? Não é isso? É ou não é? Amém? Não foi isso ontem, então? Fala, Fernando. Ótimo. Fernando vai falar. Eu fico assim meio apreensivo quando ninguém fala nada. Você ficou... né? Mas foi bom, Carmen. Pelo que a Carmen falou, já ajudou bastante, né? Ajudou bastante. Fala, Fernando.
Eu saí daqui ontem feliz. Porque a palavra veio de encontro, confirmou uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu estava angustiada com a situação e a gente vem arrastando, parece que eu estou perdendo, que eu tinha preocupada. E eu orei e eu, na minha oração, eu senti que Deus me respondeu. Igual você falou ontem, às vezes ninguém, você não precisa contar para ninguém, mas você tem certeza que Ele te ouviu.
Isso.
Quando foi à noite, eu tive um sonho que aí confirmou mesmo que Ele me respondeu o problema. E eu fiquei tão feliz de ver que Ele respondeu. Aí quando eu cheguei aqui, o senhor falou, um sinal que você está aproximando. Parece que Deus, o senhor falou, Ele é galardoador, né? Ele me alegrou com aquilo. Parece que eu revivi, porque eu vi que Ele ouviu, que Ele deu atenção, que foi no mesmo dia, assim. E ontem confirmou com a palavra, assim, que é longe, que é difícil, mas que eu estou no caminho, que eu estou... Se eu perguntei, Ele respondeu aquilo ali. Me alegrou.
Amém. Amém. Muita gente aqui não veio, não estava aqui ontem, né? Com certeza não pode entender muito o que nós estamos falando. Mas, de repente, vocês vão pegando aí o fio da meada. Ontem, a palavra foi incisiva nesse aspecto. De que você, quando busca Deus, a intenção é encontrar Deus. O que é Deus? Porque aí nós estamos dizendo que quando a gente busca alguma coisa, eu vou buscar esse copo d'água. Eu sei o que eu quero. Eu sei quando eu achar, quando eu encontrar, eu sei o que eu quero. Eu estou buscando um copo d'água, ele está assim assado, para o tamanho dele. Porque o copo pode ser grande, pode ser pequeno, mas esse copo que eu quero é esse aqui. Então, a hora que eu bater o olho, eu sei que eu encontrei. Então, quando a gente procura uma coisa, busca uma coisa, é preciso que saiba o que é que você está buscando. Quando você encontrar, você não tenha dúvida de que você encontrou. A igreja que busca Deus, ela precisa saber o que é Deus, de tal maneira que você, quando a encontrar, quando achar, nunca mais queira perder. Eu achei, eu encontrei Deus. Eu não quero mais perder. Né? E quando você encontrou Deus, você encontrou aquilo que você queria? Era esse o Deus que você queria? Esse Deus que você achou te convenceu? Esse Deus que você encontrou realmente, vamos dizer assim, fez por merecer o esforço, o empenho que você fez? Você achou e gostou, teve prazer? Porque se você foi buscar uma coisa e depois que encontrou, você não gostou, a tendência é largar para lá. Mas não, Paulo fala assim, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Quer dizer, ele sabia, ele experimentou. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou buscando uma coisa em vão, não. Porque se for uma coisa que você não tem prazer, você busca hoje, amanhã. Não é? Quando você está namorando a sua namorada, ou a namorada namorando o namorado, você busca um, busca o outro. No telefone várias vezes por dia, no WhatsApp várias vezes por dia, me manda uma mensagem daqui, recebe uma mensagem lá, vai, e etc. E tal, né? Pronto, pula a cerca, faz o que... para poder chegar lá. E por que você chegou? Você chegou lá. Foi bom? Foi bom? Aí amanhã você vai fazer o quê? Você vai de novo. Não é assim? Você vai de novo, tal, e você arruma tudo, põe tudo no lugar, enche o pneu da bicicleta, arruma, você faz tudo que você puder. Né? Arruma o cabelo, tal, etc., põe a roupa e vai atrás daquilo que você tem prazer, daquilo que você gosta, daquilo que você quer, e vai. Aí quando você começa não tem isso? Quando, uai, né? Você não ligou para mim hoje nem uma vez. Você não ligou, você me desculpa, é porque eu estava muito ocupado. É um sinal. É um mau sinal. É um sinal que não está ligando mais, etc. Né? Esqueceu de ir para casa. Esqueceu de ir para casa. Olha para você ver o tanto que ele está gostando. É. Ficou trabalhando a noite inteira. Ficou trabalhando o dia inteiro, ficou trabalhando a noite inteira, esqueceu. Né? Ligava de 3 em 3 horas. Então, quer dizer, para de buscar Deus. Afasta de Deus. Então, você não gostou. Então, o que você encontrou não foi aquilo que você queria. Não foi aquilo que você queria. Então, aquilo quando você achou não foi aquilo que você queria. Vocês concordam? Amém, gente? Então, tem muita igreja, igreja, estamos nós. Tem muito de nós. Ou não achou Deus, ou não gostou do que achou. Aí uma reunião de 15 dias, né? A Bíblia já vai lá para o canto. Ou não é? Amém, gente? Filipenses capítulo 3. Versículo 13.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Amém. Vamos repetir?
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado.
Então, gente, você pensa o seguinte: o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aqui aos Filipenses, ele já tinha, eu imagino que ele já tinha aqui uns 15 anos, mais ou menos, buscando a Deus. Só quando ele caiu lá do cavalo, quando ele ficou, teve a visão, e foi chamado por Deus, ele se apartou do meio para poder ter certeza daquilo que ele queria. Ele se apartou para não ser influenciado pelos apóstolos, que eram, vamos dizer assim, não entendiam, os apóstolos não entendiam a missão de Paulo com relação aos gentios. Pedro custou entender. Quando Paulo voltou, é que ele foi conversar com os apóstolos, e os apóstolos, então, entenderam, porque os apóstolos também já estavam buscando, estavam insistindo, e puderam, depois deram a mão de comunhão. Não, Paulo, você tem razão, é isso mesmo. E aí, você pega a carta de Pedro hoje, a carta de João, você vê que o Espírito era o mesmo. Mas quando Paulo escreveu isso aqui, ele tinha Deus? Tinha Deus. Mas o que que ele estava fazendo aqui? O que que ele estava fazendo? Você lê, não dá a impressão de uma pessoa que não tinha ainda? Não tinha ainda alcançado. Está aí. Ele estava bem claro aí, mostrando o seguinte, que ele... Aí você vai depois, em outro lugar, ele fala assim, é ele que fala, enquanto nesse corpo é um exílio longe de Deus. Então, meu filho, enquanto nesse corpo. O que você tem que fazer? Você tem que andar com Deus, buscar a Deus. Achou? Achou. Então, meu filho, ó, segura no cinto dele ali, ó, e não se afasta, não. Enquanto você estiver nesse corpo, qualquer descuidozinho, ele, como ele falou, olha, muitos se tornaram inimigos de Deus. Por quê? Porque começaram a buscar as suas próprias coisas, envolver com a sua própria vida, e não com a vida do corpo de Cristo. E se afastaram de Deus. Andaram, a pessoa que passou a andar em seu próprio caminho, a pessoa que passou a andar em seu próprio caminho. Então fica claro aqui, não só aqui, mas em todas as Escrituras, que enquanto nós tivermos desse corpo, você fala, não, eu já achei Deus, já encontrei, peguei ele, pendurei ali, pronto, está ali. Não, não é isso. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, uma pessoa que busca Deus, onde é que ele vai chegar? Perfeição. Você já acha que você já chegou? Pronto. E por isso é que é bom, que é um desafio, por isso é que é bom, porque é um desafio. Sabe o que, que Deus quer? Que eu também seja Deus. Não é um desafio? Você já se sente assim? Você já manda levantar e andar? Você já dá ordem, você já anda sobre as águas, dá ordem para o mar? Você já está nesse patamar? É assim, é isso que é buscar a Deus. É isso que é buscar a Deus. O que, que Jesus fez? Inaugurou o caminho. O caminho que Jesus inaugurou foi esse. Esse foi o caminho. Quando ele entrou no caminho, ele entendeu nas Escrituras que Deus queria era isso. Que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos tornamos um com ela. Então nós somos o quê? Raça de quê? Então você pega uma raça de víboras, raça de cobras, serpentes, demônios e se transforma num filho de Deus. É uma regeneração, é uma transformação, né? É um novo nascimento. E pega você ali com tudo que não presta e regenera e transforma e põe. Foi isso que Jesus entendeu. De pegar o que estava perdido. Por que que estava perdido, Paulo Júnior? Raça, João Batista chega e fala, amém? Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É, então, é isso. Você, de uma coisa perdida. Agora você vê o perigo que é. você ser iludido, ser enganado pelo diabo aqui, né? E achar que você já é. Achar que você já... Amém? Por quê? Porque não sei o que, tal, e aconteceu, às vezes... E o diabo, ele engana. Porque o que ele não quer, é que a pessoa busque a Deus. Aí dá a chupeta para um, dá a chupeta para outro, e tal, e aí... Ele vem, você pensa que está tudo bom, está tudo... Tá, não, gente. Ele vem, põe aí na chupeta, como é que chama aquele negócio que a mãe põe na chupeta ali para o neném? Chicória, né, que chama? Funchicória. Põe lá, e aqui a criança, pronto, para de chorar. Quando ela vê que foi enganada... Está na borracha de novo. Aí ela começa a chorar e aí tá, põe mais. Né? Nós assim. Gente, presta atenção. Cobra comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornou um com ela. Essa é a nossa natureza. Buscar a Deus é a nossa salvação. Por que que eu preciso? Essa semana nós falamos... Por que eu preciso buscar Deus? Nós falamos isso. Por quê? Porque você pode dizer, não, eu não estou precisando buscar Deus. Não, tá. Você pode estar faturando direitinho, mesmo você precisa buscar Deus, porque é a sua salvação. Buscar a Deus é a sua salvação. Ah, mas não está tendo problema nenhum. Precisa buscar Deus? Não, não está tendo problema nenhum. Aí que você tem que aproveitar, se não está tendo problema nenhum, está tudo ok. Aí, porque assim, quando está tudo bom, vamos lá para Gramados, né? Uns desgramam, outros desgramados, né? Mas, aí está tudo bom, vamos lá para Bariló, não sei o quê. Bariloche, né? Aí tá, vamos esquentar um pouquinho lá na Caldas Novas. Aí volta tudo bronzeado, tal, etc. É assim, nós não podemos frouxar um pouquinho que você já acha que já tem Deus, já quer voar. Você já acha que já tem Deus, já quer voar, e já está... E haja fazer besteira. Tá vendo? E haja fazer bobagem. Amém? E não é assim. Por isso é que, às vezes, o desastre é muito grande. E depois, quando está lá, e a coisa acontece, né? E, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Senhor, o que aconteceu? Né? Não. Permanecer, ora, vigia. Aí vem uma reunião. Deus fala, estejam acesas as vossas candeias. Ó, abre os olhos. Aí vem um irmão, acha que a gente está pegando pesado. Aí o irmão fica pegando pesado. Né? O irmão fica apertando demais, né? Coitado de nós. Não, Deus está alertando, Deus está mostrando, Deus está abrindo, o Senhor fala conosco, quarta reunião, quinta. Não tem uma reunião que Deus não fala alguma coisa com a gente. Mas a gente não quer ouvir, Amém, gente? Então, lê mais uma vez. Para nós já encerrarmos. Irmãos, quanto a mim, Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. É um monte, é subir. Você passou de um monte para o outro, você foi subindo, 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 subindo. E você vai continuar subindo. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Se ele estivesse hoje aqui, se ele estivesse hoje aqui, você pode ter certeza de uma coisa: ele morreu? Ele morreu? Buscando a Deus. Corri a carreira que me foi proposta. Qual foi a carreira que foi proposta para ele? Buscar a Deus. O santo santifica-se mais. O santo não tem limite. Presta atenção. Se você não buscar a Deus, se existe algum problema, se existe alguma coisa na sua vida, na sua casa, seja o que for, você vai fazer uma coisa, vai buscar Deus. E a hora que você encontrar, ele vai te responder. Batei, batei e abriu-se-vos-á. Foi isso que ele fala lá naquela passagem, né, que a viúva, não foi a viúva? Aquela mulher lá. Deus falou: olha, ela bateu, bateu até o juiz atender. Até o juiz atender. O que, que aquela mulher estava fazendo? Ele quer dizer exatamente é isso, que nós vamos bater. Deus responde. Deus respondeu. A hora que você, ó, vou de novo falar com ele. Que todos os dias nós temos alguma coisa para falar com Deus. Todos os dias nós temos alguma coisa para poder. Nem que seja para dizer, benção, Senhor. Amém? A gente quando vai almoçar, não ora? Quando a gente vai... A gente tem sempre alguma coisa para poder. Não deixa distanciar, ficar longe. Há quanto tempo, certamente, às vezes você não fala com Deus? Ele tem um jeito. Presta atenção. Você quer que esse copo d'água saia daqui e passe para cá. Então você, bom, eu já tentei de todas as maneiras, vamos dizer, só Deus pode fazer isso. Então, eu, imaginando isso, eu começo então a orar, a perguntar, a falar com Deus, a pedir, porque eu estou precisando que esse copo saia daqui. Aí, de repente, eu olho aqui, o copo não está mais ali. Ele não respondeu? Não foi Deus? Acontece que muitas vezes o inimigo vem e ali ela só... Não, deve ter sido alguém. Deve ter sido alguém. É coincidência, porque você estava... Você olhou e parece que você viu o copo aqui, mas ele já estava lá. Você vai falar com o psiquiatra, ele fala para você. Ele não vai aceitar de jeito nenhum. Pois não, você está... Igual o menino, né, que... meu filho, o pai dele queria falar com ele. e com jeito e tal, para não achar ruim com o filho. Bom, meu filho, olha, um passarinho me falou que você está fumando, não sei o quê. Tem um passarinho que me falou que você está fumando. Aí o menino falou para o pai, né? Meu pai, eu acho que o senhor é que está fumando. Porque o passarinho está conversando com o senhor. Né? Então, as coisas de Deus às vezes é assim. Se você for perguntar para as pessoas, ou for consultar, etc., você fala, não, você está ficando doido. Não existe Deus, não existe isso não. Existe. Existe. É Deus. Né, Toninho? O carro do pneu nosso, né, os dois pneus que furam, o que aconteceu lá. Mas se você contar para os outros, vai, mano. Mas vale é para você que está buscando. É você que está buscando. Deus faz. Experimenta. Insistir. E você achou, encontrou, Deus respondeu a sua oração. Nunca mais você deve se afastar dele. Amém? Então, voltando aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vai revelar para você. Deus, todos serão ensinados por Deus. E assim, Deus faz questão. Eu edificarei a minha igreja. Ele faz questão de falar com você. Não adianta você querer resolver o problema por você mesmo, porque você vai se desgastar muito e não vai resolver. Porque você não aceita de outra maneira que não seja o seu jeito. E quem sabe o seu jeito, a sua maneira não é errada. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Pronto, é uma regra. Que regra? É o santo, santifique-se mais, o justo, justifique-se mais. O perfeito, se aperfeiçoa cada dia mais. Por quê? Porque Deus, aquele que você busca, não tem limite. Deus, aquele que você busca, não tem limite. E ele está sendo formado em você. Deus é Espírito. Ele está sendo formado em você. Você é o lugar, a casa, o lugar onde Deus está. Eu estou buscando a Deus. Ele está sendo formado, ele está sendo criado, feito, aqui dentro de mim. Eu estou buscando. Só que eu penso que é fora, mas não é não, é em mim. Aí quando chegar lá na frente, o que Jesus fez? Vocês estão procurando Deus? Olha ele aqui. Amém? Mandava o demônio sair, andava sobre as águas, mandou o morto levantar e andar. Onde é que estava Deus? Estava ali. E o dia que você encontrar Deus, ele vai estar em você. Nisto sabemos que estamos nele e ele em nós. Esse mistério, Cristo em nós. Pronto. Agora, fica bem claro. Não queira levar ninguém na sua garupa. Não queira levar ninguém na sua garupa. Busque a Deus você. Incentive o seu filho, sua mulher. Incentive, busque a Deus também. Porque cada um vai subir, né, a escada. Cada um vai subir a escada, subir o monte, carregando o seu próprio fardo. Amém? Amém. Deus falou com a gente, Oswaldo. Falou? Pronto. Não é bom? A gente sai animado. Eu lembro lá atrás, quando, no comecinho, né, eu botei isso na cabeça. Se Deus existe, eu vou falar com Deus. Eu quero Deus. O que eu estou fazendo hoje? Eu continuo. Deus não existe? Pronto. Não é misericordioso? Não é bom? Não é justo? Isso tudo me agrada. Me agrada a bondade de Deus. Me agrada a justiça de Deus. Isso me faz ficar junto dele, porque me agrada. Me agrada as coisas que ele faz. Me agrada Deus. Deus me agrada. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Olha aí. Pai nosso que está nos céus. Ele continua no céu. E ele vai continuar no céu. Deus é Espírito. O Espírito não tem corpo. O Espírito não tem matéria. Deus estava em Cristo. Deus está na igreja, está em você, está em nós. Que as palavras na nossa boca, o meditar do nosso coração, os nossos atos, nossas atitudes, nosso comportamento, sejam gratos, né? Possam agradar aquele que está em nós. Todos os dias, nós estamos caminhando. Todos os dias nós estamos rumo à casa, rumo à terra que Deus nos prometeu. E nós vamos chegar com Deus nos guiando, nos dirigindo, nos ensinando. Não retire de nós, Senhor, tua graça. Não retire de nós o teu Espírito. Assim como o Senhor estava em Cristo. Fica também cada um de nós. Que é a sua igreja. Que é o seu povo. É bom saber aquele que me ama guarda as minhas palavras. Se eu tenho prazer na justiça, se eu tenho prazer no direito, na bondade, no amor, na paz, se eu tenho prazer eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Quem não me ama, não guarda. Quem não me ama, não gosta do que eu faço. Quem não me ama, não pode entender. Não pode me entender. Boa bem, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, que nós possamos continuar caminhando, cada um, esperando uns pelos outros, dando a mão, incentivando aquele que está às vezes cansado, animando o desanimado, mostrando o quanto é bom, o quanto é precioso o nosso Deus. Certamente uma riqueza, sem tanto, nós vamos encontrar. Uma riqueza sem tamanho, um tesouro precioso que é Deus. Amém, Jesus, amém.
Com que tu olhes para trás, veja o estado em que me encontro, cure minhas feridas e socorra-me, pois a dor é imensa. Só tu podes sarar. Como posso fazer com que tu olhes para trás? Veja o estado em que me encontro. Cure minhas feridas e socorra-me. Ouve, Senhor, minha alma te chama. Atente o teu olhar em minha direção. Não quero te perder de vista. Porque tu olhes para trás, veja o estado em que me encontro, cure minhas feridas.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenham todos uma boa tarde. Que a paz do Senhor seja com todos. Vem.